Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar.
E hoje teremos o episódio de número 108 e falaremos sobre o tema maçonaria e justiça com o nosso irmão Geraldo Nogueira Teixeira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar!
Boa noite, meu querido irmão Cláudio. Tudo bem com você? Muito obrigado por essa oportunidade de a gente conseguir falar sobre maçonaria e justiça.
Que beleza, meu irmão. A satisfação aqui sempre em receber os convidados é nossa. E o irmão está falando da onde?
De São Paulo.
Que beleza. Você não é parente de Paulo André, não, né?
Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Rapaz,
todo mundo já está sabendo aqui que o irmão ia ser o convidado do programa anterior. O nosso irmão Paulo André foi o que substituiu, porque o irmão teve um problema. Mas o irmão, pela vida corrida, eu tenho certeza que não teve tempo ainda de escutar o podcast. Mas vai lá escutar o podcast, você vai ver o que foi que o Paulo André falou. Não vou dizer nada, não, viu?
Eu só tô com medo de ouvir o que ele falou, porque o Paulo André, como você sabe, ele é um stand-upper, né? Então ele fala muita coisa engraçada, né?
Rapaz, o Paulo André pegou pesado, viu? É melhor o irmão ir lá, o irmão de justiça, ele só é Paulo André, ele vai te processar, viu? Cuidado, viu?
Se falar em termos de justiça, se você vê bem, se você um dia me ver junto dele, você vai ver que nós somos irmãos gêmeos. Tá?
Ah, que
É que nem
beleza.
o Danny DeVito e o Schwarzenegger lá, sabe?
Ah, tem isso aqui, Paulo André é gigante, né?
É, com certeza.
Mas, rapaz, que beleza, irmão. Mas é isso, o irmão teve um problema na semana passada, fora das brincadeiras aqui, e não pôde gravar com a gente, e aí o Paulo André veio maravilhosamente, substituiu, e inclusive já está lá batendo um recorde de audiência lá o podcast com o nosso querido Paulo André.
Ele é fantástico, ele é fantástico. E eu, a semana passada, eu tive um problema muito sério com o estômago, e eu te peço desculpa a todos, né, por essa falha aí, mas infelizmente saúde não tem jeito, né?
Verdade, irmão. A gente tem que cuidar da saúde e justamente essas coisas acontecem e nós estamos aqui para falar das melhores coisas possíveis, mas também nós temos que estar bem para fazer isso, né? Não adianta a gente vir com um problema na cabeça, um problema no corpo, enfim, tem que estar bem, porque inclusive aqui é um espaço de conhecimento, mas também um espaço de descontração e a gente usa isso aqui também como uma válvula de escape, né? Para falar das nossas coisas de maçonaria e para poder bater esse papo descontraído com irmãos do Brasil inteiro. Aqui eu me divirto, viu, meu irmão?
Isso é muito bom.
Valeu, meu irmão. Então vamos que vamos?
Bora lá.
Mas chamada O Currículo do Bode.
Geraldo Nogueira Teixeira. É advogado nas áreas civil e criminal. Foi iniciado na maçonaria em 2012, na loja Arnaldo Alexandre Pereira, número 636, das Grandes Lojas Maçônicas do Estado de São Paulo, GLESP. É mestre instalado e grau 32 pelo Rito Escocês Antigo e Aceito. Atua também nos graus colaterais ingleses do Real Arco, Marca, Nautas, Cavaleiro Templário e de Malta. Foi presidente da Loja de Perfeição, Átila de Melo Xerife IV.
Mas, meu irmão, afinal, o que é justiça?
Olha, Cláudio e meus queridos amigos, né, que nos ouvem, a justiça, se você for entrar aí na etimologia, naquela coisa toda lá, né, a justiça é a particularidade do que é justo e correto, como um respeito à igualdade ao cidadão. Mas é assim, eu não vou ficar aqui repetindo, porque se todo mundo entrar lá no Google, lá vai saber o que é justiça, né? Mas para mim, justiça, para você ter uma base do que é certo, do que é errado, e você fazer na tua vida, né? Manter direcionar a sua vida dentro daquilo que é certo e que é errado. E se você for pensar bem, a gente aprendeu justiça com os nossos pais lá no berço, né? O que o papai falava, a mamãe falava, não, não faça isso já era um princípio de justiça, né?
Agora sim, irmão, esse conceito de certo e errado, às vezes tem, né, as mudanças que o tempo, né, vai garantindo, né? Isso é meio complicado, porque às vezes me parece, quando a gente está falando de justiça, sempre puxa para uma coisa do mundo da legislação. E as leis mudam, né? E aí fica sempre essa questão aí pairando no ar, né? Como agir com justiça, independente do tempo.
Aí é uma questão assim de você saber ouvir os outros, saber compreender, se colocar no lugar do outro, porque às vezes o que é justo para mim pode não ser para você, o que é justo para você pode não ser para mim. Então, esse princípio de justiça é por isso que a justiça é representada pelos dois pratos, né? Que você coloca a mesma medida e o prato tem que estar igual. Isso seria o justo, né?
Tem pessoas, por exemplo, que precisam mais do que outras, e às vezes não é garantido aquela outra, aquela porção que talvez dela se precise melhor, divide igual. Há esses casos, é óbvio que há os casos maiores que são de injustiça. Mas assim, como é que o irmão vê essa questão da injustiça e essa questão dessa divisão que às vezes. Essa balança que deveria ser igual, pende para um lado ou pende para o outro.
Eu trago até uma coisa pessoal, né? Porque na minha infância eu tive um problema muito sério com justiça, que foi a morte do meu pai. Então, assim, a gente acaba pensando de como aplicar essa justiça, como a gente gostaria que visse, de ver a aplicada a justiça. E quando você fala em justiça, a gente já remete a códigos, leis, né? E às vezes não é só isso, né? E se você parar para pensar, não é só isso. A justiça é muito mais. É um julgamento que você faz e às vezes até sem conhecer a pessoa, né? Alguém pode me julgar sem me conhecer. E muitas vezes se você parar 5, 10 minutos para conversar com uma pessoa, o teu julgamento ou a justiça que você vai fazer a respeito dessa pessoa é totalmente diferente.
Agora, tem uma, você falando aí sobre, usou seu caso pessoal aí, falou da questão com o seu pai. Tem uma coisa também que se fala bastante, né? Que é a questão, e às vezes as pessoas confundem um conceito com a outra, né? Quando, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, é assassinada, e aí a polícia prende, ele é julgado, e aí fez-se a justiça, ele vai ficar condenado lá. Há não sei quantos anos, né? Porém, a vida da pessoa não volta. Tem essa questão. Aí a pessoa que está do outro lado diz que talvez a justiça não tenha sido feita. E vai lá e faz a justiça com as próprias mãos. E aí confunde-se o conceito de justiça e vingança. Fala um pouco sobre isso, meu irmão.
Logicamente, eu não aceito a justiça com as próprias mãos. Isso é óbvio. Esse exemplo que eu dei, né, agora há pouco, eu podia ter feito, eu era criança ainda, e eu podia ter feito ao longo da minha adolescência ou até de mais idade, ter feito a justiça com as próprias mãos. Porque naquela época eu também nem entendia, né, aquilo que estava se passando. Hoje, como profissional criminalista que eu sou, atuei várias vezes e muitos anos aí no Tribunal do Júri, eu vejo que a justiça, e eu até comento que ali dentro a gente faz a justiça. Você vê a justiça acontecendo num tribunal do júri, especificamente, né? Porque ali você tem a exposição de um caso, a defesa e a acusação, ou a acusação e a defesa, e aí depois você tem um julgamento dentro daquilo que foi exposto, dentro daquilo que foi colocado. Se você pensar que a mente humana, ela pode ser variável, né? De acordo com aquilo que você fala, eu posso ter o poder de convencimento maior do que você, né? Do que quem está me ouvindo. Eu posso ter, conseguir pegar algum ponto que eu desmonte a acusação, por exemplo, né? A justiça, nesse aspecto, né? A gente pensa assim, lá a gente vê a justiça acontecendo. É assim, a vingança, eu não gosto muito dessa coisa de falar de vingança, porque eu acho que as leis elas estão aí para punir quem cometer algum erro, quem cometer algum crime. E não cabe a qualquer um fazer essa justiça com as próprias mãos. Você pode, quanto muito, ajudar sei lá, a polícia ou alguma investigação, alguma coisa, a desvendar o crime, mas não ir lá e punir com a sua própria mão, né? Fazer essa justiça com as próprias mãos ou ceifar a vida de alguém porque cometeu algum crime.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, Artigos Maçônicos.
Inclusive porque as pessoas, quando vão até a justiça formal, elas são, como o meu irmão disse, julgadas, tem todo um processo para apresentar provas, etc. Então, há ali uma possibilidade, inclusive, a pessoa ser inocente do que está sendo acusado. Porque nós já vimos aí muitos casos de pessoas, né, da população agirem dizendo que estão fazendo justiça e depois fica provado que a pessoa que foi ali justiçada, na verdade, vingada, vamos dizer assim, era inocente. Então, são casos terríveis, né? Porque não dá para você apertar, né, um botão e voltar atrás. Não é o Word. Então, as coisas... Né? Eu fico impressionado sobre essa questão dessa visão de justiça e vingança e aplicar a justiça com as próprias mãos, como a mentalidade de alguns brasileiros, de algumas pessoas, para ser mais ampliado, assim, fica na corda bamba. Eu vou dar um caso aqui bem simples, né? Coisas de periferia. O sujeito diz assim: eu odeio ladrão, roubou na minha área, dou porrada até morrer, mato ele. Quer dizer, ele odeia um cara que está cometendo um crime e vai cometer outro crime bem pior, tirando a vida de uma pessoa. E esse mesmo cidadão, né, se posso chamar assim, quando recebe alguma mercadoria na rua, alguém vendendo, que não se sabe a origem, ele vai lá e compra. Né? Então, é uma coisa assim que eu fico... Eu estou falando de exemplos que eu já vi, né, de pessoas que espancam o ladrão, faz a chamada justiça com as próprias mãos, e, ao mesmo tempo, compra na mão dos ladrões dele. Né? É uma mentalidade assim que me assombra, mas é um fato.
Mas aí entra numa situação, esse exemplo que o irmão acabou de dar, entra naquela situação, eu só quero ver o meu umbigo, eu só olho para o meu umbigo, o problema de você é problema seu, né? O seu problema não me interessa. Eu acho que a justiça ela é mais ampla do que isso. Vamos fazer a justiça? Vamos fazer a justiça. Alguém cometeu algum crime? Alguém teve algum algum deslize, né? Seja ele qual for, né? Às vezes, o irmão acabou de colocar agora, que às vezes pode estar sendo julgado uma pessoa que é inocente, e aí essa inocência ela pode estar prejudicada por entendimento de quem está julgando, de quem está trabalhando para aquele julgamento, do próprio advogado, da defesa, do próprio promotor que ouve, né, alguma a manifestação, e dos jurados, eventualmente, que vão entender coisas totalmente erradas. Eu tive exemplos na vida profissional de que eu ouvia jurados falando assim: esse advogado, toda vez que ele entra aqui, eu fico de boca aberta e eu voto em tudo que ele falar. Meu Deus do céu, isso não é justiça, gente, né? Isso não é justiça, quer dizer, você vai votar, eu não vou entrar em política, não estou falando votar em política, é que no tribunal do júri você vota, são 7 jurados que votam por uma causa, né? Por um sim ou não para alguma coisa. Então, vão votar naquele advogado porque ele foi mais...
eloquente.
Mais, falou bonito, falou mais alto, entendeu? Não, quer dizer, fez uma piada ou distribuiu um bombom para cada um dos jurados? Então, aí se me desculpem, né? Isso daí não é justiça, né? Justiça, para mim, ela é como aquela, um emblema, ela é uma mulher cega, né? Porque ela está vendada, né? E tá com a e vai punir com a força da espada dela. Então, e os pratos têm que estar equilibrados, né? É isso aí.
Agora, meu irmão, e como é que a nossa ordem, a maçonaria, enxerga esse conceito de justiça?
A maçonaria, o princípio da maçonaria é combater a ignorância. Se a gente vai combater a ignorância, e aí a própria forma aí já está explicando. Se a gente vai, se a pessoa deixa de ser ignorante, ela passa a ter conhecimento. Se ela passa a ter conhecimento, por óbvio, ela passa a ter uma visão maior sobre aquilo que ela está, poder de julgar aquilo que ela está vendo. Se você não entende de nada, eu te apresento um assunto, você não tem como ponderar se aquele assunto é positivo ou negativo, né? Porque você não conhece. A maçonaria, como a gente preza por eliminar a ignorância, a gente quer a obediência das leis do país e praticar a justiça mesmo. Tá certo?
Interessante que o irmão falando é que, em geral, nós já fizemos aqui alguns programas falando sobre a antimaçonaria e essas teorias de conspiração que colocam a maçonaria em várias situações da qual a maçonaria não faz parte, inclusive com a ideia de que nós temos uma própria justiça, a parte da sociedade, e que não respeitamos a justiça, e sim as leis da sociedade, e sim as nossas próprias leis, criando uma série de vantagens para aqueles membros, né, que burlam a lei como se fosse uma máfia, né, para que possa ter vantagens nas coisas, no mundo em geral, inclusive intervindo na política, etc. e tal. Seria interessante, inclusive, que o irmão fizesse uma fala sobre essa questão, até para desmistificar, né, porque a ideia de que nós temos essa justiça interna própria que difere da justiça de fora. Fala um pouco sobre isso, irmão.
A maçonaria, como um órgão, poderia dizer assim, privado, né? Tá? Porque se você, para entrar, você tem que passar por uma série de testes, de provas documentais, a sua vida vai ser virada do avesso, né? Para que você entre dentro da maçonaria. A gente não aceita ninguém que não tenha uma conduta ilibada, né? Trazendo para os dias atuais o que a gente tem ouvido muito falar aí de ficha suja, né? Se tiver ficha suja, não entra, né? E aí não importa, desde um processo criminal como uma ação de alimentos, para você ter uma ideia.
Entendeu? Um SPC da vida também, um Serasa?
Não, não, de jeito nenhum. Se tiver alguma coisa, vai ter que provar, vai ter que limpar o nome para poder entrar. É negado.
Verdade. Aí, tudo aí. Abrindo, então... abrindo só um parêntese aqui, irmão, quando o candidato ele passa por diversas provas, isso falando para os ouvintes aqui, antes, na verdade, dele iniciar a maçonaria, ele tem que apresentar uma série de documentos dos mais variados e tenho certeza que se a pessoa não for do meio do direito, do meio jurídico, vai ficar meio que assim, o que é isso aqui? Porque é tanta documentação. Hoje está mais fácil porque pela internet se resolve muita coisa, mas eu lembro que na minha época eu tive que ir em vários lugares diferentes para poder ter a documentação, aquele chumaço de documentos provando que eu estava com a ficha limpa. E é assim para se entrar na maçonaria. Mas continue, meu irmão, por favor.
Essa é uma exigência, querido irmão Cláudio, que é para que a gente possa ter dentro dos nossos corpos pessoas de condutas ilibadas, de pessoas que a gente possa confiar, que a gente possa abraçar realmente, de dar as mãos mesmo e seguir pela frente, né? Nós somos exceção à regra, né? Se você parar para pensar, nós somos exceção à regra, porque isso deveria ser feito em tudo quanto é lugar. Nós temos a nossa investigação. Essa integridade, essa honestidade tem que estar acima de qualquer coisa. Então, assim, quando a gente pega, o irmão entra, quando ele é admitido, ele foi iniciado, e aí acontece alguma coisa na vida dele, ele vai ser investigado e julgado dentro das nossas leis, dos nossos códigos. Nós temos dentro da maçonaria código de processo maçônico, de processo penal. Então, nós temos os nossos códigos e a gente vai atrás disso para buscar essa conduta ilibada, né, de cada um. A maçonaria, ela não tem, ela, embora tenha as leis dela, ela respeita as leis do país. As nossas leis são rígidas, sim, mas nós fazemos cumprir também e exigimos o cumprimento da lei maior, né? Da Constituição, dos códigos. Existimos, né, para fazer o bem para a humanidade, né? Então, a gente não quer fazer nada que não seja justo, né?
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
Exatamente, o maçom, enquanto um filósofo, ele pode até questionar as leis, né? Mas ele tem que cumpri-las, né? Porque assim ele juramentou e é um cumpridor, né, das leis, do civismo, né, em geral. E é muito interessante que quando a gente fala em justiça, e a maioria das pessoas pensam na justiça, nessa justiça do código, nessa justiça que está na lei humana, mas existe a justiça divina, né? Como é que a maçonaria vê essa questão, meu irmão?
A maçonaria, ela tem como princípio, né, o Deus como um criador, né? Então, as nossas leis, obviamente, vêm de lá, né, dessa crença maior. É evidente que se você tem lá, vamos imaginar, você tem os mandamentos e a gente acaba tendo as nossas leis, porque cada povo, cada cidade, cada lugar, cada bairro é diferente. Você não pode comparar o que é certo, o que é errado na Praça da Sé em São Paulo para o resto do mundo. É difícil você quantificar ou qualificar o que é certo e errado tomando como base um determinado lugar. Então, existe uma lei maior que doutrina, pune, né, dessa forma, né? A maçonaria, como a gente sabe? Ela é basicamente iniciática, ela é filosófica. Dentro desses preceitos, né, ela transmite uma doutrina através de uma ritualística própria, né, que ela é a forma dela ensinar, orientar, desenvolver aí o conhecimento, até porque nós estamos em busca de uma verdade. Nós somos investigadores da verdade.
Tem alguns conceitos, meu irmão, na maçonaria que são estudados, conceitos ligados à justiça, que são estudados nos graus simbólicos, nos graus filosóficos, e, obviamente, nós não vamos falar aqui sobre a questão da ritualística, da simbologia, porque não é a característica do programa. A gente aborda sobre a égide filosófica, histórica, mas assim, dentro do que o irmão pode falar, quais são seus conceitos ligados à justiça que são estudados nos altos graus filosóficos da maçonaria?
Se você acompanhar nos altos graus, você vai pegar a maioria dos graus, você tem a justiça, fala da justiça, fala de como respeitar o próximo, de como da vingança, de um julgamento justo, né? Da importância desse julgamento justo, né? Então, a maçonaria ela toca muito essa preocupação com a justiça e principalmente com o próximo, né? Porque quando você faz injustiça, ainda que seja merecedor, né, que a pessoa que está sendo julgada tenha cometido realmente algum crime, você acaba correndo um risco de cometer a injustiça, né? Então, como buscadores da verdade, nós temos que tentar achar essa verdade verdadeira, porque existem três verdades: a minha, a sua e a verdade verdadeira. A verdade verdadeira só Deus sabe. Então, a gente tem que procurar saber e tentar chegar a essa verdade verdadeira, ou mais próximo dela. E aí, se a gente conseguir chegar mais próximo dessa verdade verdadeira, a gente acaba ou cometendo menos erros ou não cometendo erros, certo?
É interessante, irmão, falando, eu estou aqui também rememorando alguns graus, algumas lendas e algumas coisas, e a maçonaria tem uma preocupação muito grande com os injustiçados, as pessoas que sofrem injustiça, principalmente aqueles que são pessoas justas, pessoas que, inclusive, foram até santificadas por determinadas religiões, porque eram pessoas que andavam retas e, por não aceitar as coisas erradas, foram, vamos dizer assim, injustiçados por essas pessoas que cometem esses erros e têm a sua vida no mundo profano, né? E na maçonaria, nós temos duas grandes metas, que são metas que para alguns serão chamadas de até de utópicas. São metas que não podem ser alcançadas. Mas a meta da maçonaria é que o homem, o maçom, se torne uma pessoa justa e perfeita. Nós sabemos que essa perfeição é algo extremamente complexo e a gente deixa na mão do grande arquiteto do universo. Mas você acha que a maçonaria consegue transformar um homem profano em um homem justo, meu irmão?
Como você acabou de dizer, meu querido irmão Cláudio, a maçonaria, ela dentro de todos os graus dela, do grau 1 ao grau 33, e se você for aprofundar mais nas colaterais, réu arco, marca, malta, templário, nautas, né, marca, você consegue descobrir muita coisa, muito ensinamento. E aí o que a gente busca? Se você está buscando eliminar a ignorância, se a busca nossa é para uma verdade, e se a gente, para buscar essa verdade, você tem que estudar, e estudar, quando você consegue compreender muitas coisas, você passa a ter opinião. Essa opinião, às vezes, ela pode não ser bem entendida. A maçonaria, ela procura realmente formar homens em todos os sentidos, em comportamento. E se você prestar atenção, a maçonaria, ela tem uma coisa que é inalienável, que é a família. A família é o primeiro lastro que une o maçom. A união com a cunhada, que a gente chama de cunhada, com a esposa, né? Então, a gente tem essa formação. E por óbvio, né? Aquela coisa, se a gente está buscando formar pessoas instruídas, se a gente está buscando formar pessoas que buscam essa verdade, é lógico que o resultado vai ser, através do conhecimento, a gente chega a um estágio, não à perfeição, mas a gente chega a um estágio que em busca da perfeição. Porque perfeitos a gente não vai ser nunca, né?
Mas você acha que a maçonaria consegue atingir esse objetivo de tornar os homens mais justos?
Consegue. Infelizmente, eu sou contra, por exemplo, aquelas pessoas que dizem: ah, mas uma sociedade, ela é perfeita. O que estraga é porque ela é feita por homens. Tá bom, então se você que fez essa sociedade, se você que de alguma forma contribuiu para essa sociedade, você que está errado, porque você escolheu esses homens errados. Nós somos formadores de opinião, né? Nós fazemos através do estudo, através do conhecimento, através dos altos graus, através das nossas lendas. A gente faz com que o homem procure essa justiça, seja o mais perfeito possível. E o homem, ele consegue, a maçonaria consegue que o homem seja justo e seja um profissional, um político ou qualquer ramo que você queira atuar de forma justa.
O irmão é advogado e, com certeza, ser advogado é uma profissão que tem algumas, vamos dizer assim, algumas tentações que talvez outras não teriam, por conta, né, do próprio, das possibilidades que a justiça do homem seja falha, né? Como é que o irmão se vê dentro dessa questão? O fato do irmão ter se tornado maçom fez com que o irmão refletisse essa profissão de advogado sob outro prisma? Como é essa questão na sua vida, meu irmão?
Olha, você fez uma pergunta extremamente maravilhosa. Você não tem noção a profundidade dessa pergunta. E eu vou te falar uma coisa. Eu entrei na maçonaria com 57 anos. Estou chegando ao topo dos últimos graus. Participei de todas as colaterais, ou de quase todas as colaterais. Trabalho intensamente, aprendi muito dentro da maçonaria, evoluí muito dentro da maçonaria. Sou filho de maçom. E eu falo uma coisa para você. Uma das coisas que mais me deixa feliz é poder contribuir para quem está chegando ou para quem está lá dentro com esses ensinamentos, com esses trabalhos. Nós tentamos fazer, de alguma forma, esse ensinamento, essa busca da verdade, de uma forma mais lúdica, mais aberta e mais didática possível, para que a pessoa, para que o irmão que está lá dentro e recebendo algum grau, tenha condições de receber de uma forma inequívoca. E a gente trabalha muito nesse sentido, estuda muito esse sentido, e vou te falar uma coisa, eu sou um homem melhor do que eu era antes de entrar na maçonaria. E é isso que a gente busca, essa mudança, essa melhoria, né? Ser melhor do que a gente era antes. E vou te dizer uma coisa, meu querido irmão Cláudio, eu passei por uma situação agora delicada e falo para você, eu estou praticamente terminando aqui uma sessão com você, uma conversa com você, e saio muito melhor do que comecei. Só tenho que te agradecer.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Geraldo, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação justa, trazendo para nós essas reflexões maravilhosas. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
Eu agradeço de coração, irmão Cláudio, por essa oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Espero que tenham gostado. E assim, eu gostaria de deixar aqui para vocês um convite que qualquer um que venha para São Paulo venha nos conhecer, venha que for maçom, venha conhecer a nossa maçonaria. Nós trabalhamos intensamente aqui nos altos graus, nas colaterais, e estamos aqui à inteira disposição de todos e até aqueles que têm vontade de entrar para a maçonaria, tomem muito cuidado com aquilo que se apresenta, porque às vezes você pensa que você está entrando em uma sociedade regular e ela é totalmente irregular. Me coloco à disposição e sou advogado criminalista e civilista aqui em São Paulo, e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E só tenho uma palavra para dizer. Meu querido irmão Cláudio, muito obrigado.
Irmão Geraldo, satisfeito!